Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma que costuma ser, não é? Costuma ser e que continua a ser. Que hoje estamos cá com mais um belo curso, desta vez então o curso de Gestão de Recursos Humanos. Epá, só para variar, vocês pediram, cá está ele. Não há grandes dúvidas, porque não estava a ver aqui se estava a transmitir. Está a transmitir, sim senhor. Não há grandes dúvidas, pois não. Vocês vão ao belo do Instagram, votam no curso que querem, no link que está na bio, e está feito. É isto. Mais votos, vai para cima nas votações e sempre siga. Sempre siga que ele virá em breve. Mas quem é que nós temos cá para falar sobre este belo curso de gestão de recursos humanos, que eu nem quero que vocês se gastem muito tempo a falar sobre, a ouvir a minha pessoa a falar, não é? Quero que hoje são as convidadas, portanto vou passar já a apresentá-las. Quem é que nós temos connosco? Temos então a Joana, que acabou o curso em 2020 no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que eu passei, e vou dizer isto bem, porque passei um episódio inteiro a tentar dizer e consigo, o ISCSP. Hã? ISCSP, fogo, é ISCSP. Fogo, eu sei. Não andei aqui um episódio inteiro já com outras convidadas aqui a testar e a treinar, rapaz, né? Pronto, então a Joana começou a estagiar, entretanto, uma distribuidora da IT, e em agosto ficou oficialmente na equipa. Sim! durante a faculdade, e agora também como hobby, pertenceu e pertence à tuna da faculdade. Portanto, bem-vinda, Joana. Temos também connosco a Mariana. A Mariana, que está no terceiro ano no Instituto Superior de Miguel Torga, em Coimbra. É presidente do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos. E como hobby, também lá está. Eu sou uma pessoa curiosa e gosto sempre de saber os hobbies das pessoas. Neste caso, a Mariana gosta de ver uma bela Fórmula 1. Bem-vinda, Mariana. mas então, eu passo já a bola, pá. Sem stress nenhum, vamos recordar aqueles belos tempos áureos do secundário em que nós estávamos com aquela nossa indecisa de que o que é que eu vou fazer à minha vida. E Joana, o que é que te passou por essa cabecinha para escolher gestão de recursos humanos? Pá? O que é que foi? Como é que foi a tomar essa decisão?
Olha, Rafael, foi uma... Antes de mais, boa noite. Obrigada. Foi uma decisão, para mim, muito fácil. Porque eu sabia que queria algo relacionado com gestão, com a economia ou algo do género. No entanto, tinha que ter uma componente muito forte de pessoas e trabalhar com pessoas e diretamente para as pessoas. E daí, uma vez fui à procura e vem recursos humanos parar às mãos e depois foi escolher a faculdade. E foi assim que escolhi, mas foi algo que foi bem ponderado. Pensei inicialmente em ir para algo apenas relacionado com pessoas, mas depois pensei que se calhar não era boa ideia. E então juntei o útil ao agradável e vim para a gestão de recursos humanos.
E a minha questão agora, só para despassar a bola também à Mariana, é porquê gestão de recursos humanos e não recursos humanos, que também existe?
Porque lá está, tinha que ter esta componente de gestão e um bocadinho puxando a economia e a área de economia, contabilidade, etc. Porque não me via só cuidar de pessoas, não era de tudo para mim só estar atenta às pessoas. E daí também ter esta parte um bocadinho, se calhar, mais administrativa e trabalhar nessa área.
Muito bem, portanto, ter aquela distância de segurança também sobre as pessoas, é? Quero pessoas, mas com aquela distância de segurança.
Claro, um bocadinho a recordar já a pandemia, já estava a prever.
E então... Visionária, claro. Pá, muito visionária. Muito bem, muito obrigado, Joana. Mariana, e tu, como é que foi essa decisão?
Bem, eu estive em economia. E, entretanto, passei para Humanidades. Ai, quer dizer, obrigada pelo convite, antes de mais. E queria, então, dizer que, portanto, estive em Economia, depois mudei para Humanidades, mas tive uma professora, na altura, que me falou de gestão de recursos humanos e disse, gestão de recursos humanos é bom para quem gosta de ter as coisas organizadas e ter as coisas bem estruturadas. E eu, na altura, eu tinha pensado em algo relativo a gestão, mas não sabia, não sabia ainda bem o quê, então quando ouvi falar disso, de gestão de recursos humanos, fui pesquisar o que era, que cadeiras é que tinha, E portanto, o curso, como há no Instituto Miguel Torga, fui ver e gostei. E foi então, e foi importante perceber que, ok, isto é mesmo organização, porque é tentar perceber, conciliar os interesses portanto, dos colaboradores com os objetivos da organização. E é um bocado conciliar isto. E gosto destes desafios estratégicos e gosto, portanto, desta componente humana com esta componente estratégica, meio que gestão. E pronto, e foi um bocado assim.
Muito bem, portanto, coisas bastante parecidas para tomar decisão. Antes de continuarmos esta conversa, dizer à malta que está a ver, não é que nós já desejámos as boas noites, agora também é a vossa vez desse lado, pá. GG aqui as boas noites à malta e já sabem, se tiverem as belas das questões, como eu costumo dizer, façam o favor de as colocar às convidadas. A mim não vão perguntar se estão recursos humanos, pois não, porque pronto, não é? Acho que não. Não é para mim. Podem perguntar o que vocês quiserem, mas pronto, se são recursos humanos, eu deixo para quem sabe, pá. Por isso é que eu trago cá esta boa gente para falar sobre os cursos, pá. Aqueles é que sabem. Entretanto, já está aqui a claque, começa aqui a mostrar-se a claque. A Marta está aqui a dizer: és linda Mariana, portanto, começa aqui logo a claque para as convidadas também. Mas, Joana, este curso, como é que tu. Vou puxar aquela parte mesmo sentimental. Aquele modo Chagas Freitas, como eu costumo dizer aqui no podcast. Puxei o Chagas Freitas que é em ti, pá, se preferis um Zé Rodrigo dos Santos, um Gustavo Santos, pá, também deixa à tua consideração o que é que vais pensar. Não, mas como é que defines o curso? Neste caso, ainda estão recursos humanos, mas na tua faculdade, não é? Que nós temos sempre aquele orgulho.
Claro. Então, eu acho que a vantagem de ter gestão de recursos humanos no ISCSP é que, estando numa faculdade de Ciências Sociais e Políticas, quer os nossos professores, quer a própria faculdade, nos pede mais para nos virarmos para as pessoas, para ter atenção àqueles pequenos pormenores que, se calhar, uma faculdade que olha mais para a matemática, para as finanças, para a gestão e tudo mais, não olha tanto. Ou seja, neste momento, e tendo em conta o panorama atual, que vivemos, temos que ter a consciência das dificuldades que as pessoas têm e de olhar para as pessoas, escutar as pessoas e muitas vezes, mesmo quando as pessoas, não nos dizem, ouvir o que elas nos estão a tentar transmitir. E eu acho que isso foi a vantagem que o ISCSP me deu, relativamente às outras faculdades. É este olhar para as pessoas, é este cuidar das pessoas, que sem dúvida era algo que eu queria. Inicialmente, e era a área onde me queria focar mais, era mesmo nas pessoas, e acho que sem dúvida foi essa a mais-valia que o ISCSP me deu.
Bem, Chagas Freitas, tens potencial, sim senhor. Muito bem, obrigado, Joana. Mariana, puxei o sentimento do fundinho do coração e fala-nos sobre o curso de gestão de recursos humanos, então, no Instituto Miguel de Torga.
Bem, eu acho que gestão de recursos humanos no Miguel Torga, abrange tanto uma parte teórica, que é necessária, como a parte prática. Eu acho que a parte prática, e eu vi isto no estágio que fiz de verão, que é essencial mesmo no curso, e nós felizmente temos a possibilidade de fazer um estágio curricular agora no terceiro ano, no segundo semestre. E eu acho que tanto a parte teórica que tem alguns professores que puxam por esta nossa componente de gestor de recursos humanos, e depois temos também a parte prática que não é possível ser ensinada, de certa forma, num, na parte teórica. E eu acho que isso é uma mais-valia e é mesmo uma vantagem de tirar a gestão de recursos humanos, portanto, no Miguel Torga. Não significa que as teóricas, há algumas cadeiras que são, para mim, eram desnecessárias. Não é desnecessárias, acrescentam sempre algo, mas que,
São chatinhas.
sim, são um pouco chatinhas, sim.
Mas já agora, essa parte da teórica ou prática, achas que como é que está esse equilíbrio no curso? Ou seja, Sentes que ao longo dos anos vai se tornando mais prático? Ou sentes que dentro de cada um dos anos já existe um equilíbrio teórico ou prático? Como é que isso está mais ou menos?
Assim, nós temos sempre trabalhos em cada cadeira. Por exemplo, temos uma frequência e depois temos um trabalho. Ou temos, por exemplo, duas frequências e temos um trabalho. Depende, muito de cadeira para cadeira. Acho que foi só no primeiro semestre do primeiro ano, se não me engano, que só tivemos somente mesmo um trabalho em todas as cadeiras. Mas de resto eu acho que varia, porque, por exemplo, nós tivemos algumas cadeiras do ano passado que portanto, foram mesmo muito úteis para nós, porque conseguimos contactar com empresas, fazer questionários, poder perceber o que é que elas estavam. Portanto, como é que lidavam, portanto, com os colaboradores e dentro do tema da cadeira em si, e pudemos fazer, através desses questionários, analisar e fazer, portanto, o nosso próprio artigo científico, porque o nosso professor também nos incentivou a dizer, bem, se fizerem um bom trabalho, bem, vamos tentar fazer com que isto dê para fazer um artigo científico. Infelizmente isso aconteceu, isso é muito bom. E eu acho que eles vão mostrarem, portanto, teórica, porque tivemos a frequência dessa cadeira e depois podemos também falar com as empresas, o que foi ótimo, porque é sempre bom comunicar com as empresas e perceber portanto, o dia-a-dia das mesmas. É mesmo ótimo. Portanto, acho que acaba assim por equilibrar um pouco a teoria com a prática nesse sentido.
Muito bem. E Joana, como é que é no ISCS? Disse bem outra vez. Ah,
Sim, está
estou...
certo.
Ainda bebi pouco, claramente. Mas como é que está esse equilíbrio teórico ou prático?
Para ser muito sincera, assim como a Mariana, nós tínhamos muitos trabalhos de grupo, trabalhos individuais, também em contacto com empresas e fundações e tudo mais. No entanto, falta-nos muito. Pelo menos a mim, quando cheguei ao meu estágio profissional, senti essa falta da parte prática. Ou seja, não é um curso que tenha muita parte prática, apesar de ter trabalhos e tudo mais. O estar no terreno é muito diferente daquilo que é estar na faculdade, e eu senti um grande abismo entre os dois. No entanto, é um curso que nos faz desenvolver, não só enquanto pessoas, mas a nível de comunicação, faz-nos desenvolver aqui a parte de nos chegarmos à frente e dizer a uma empresa, ok, nós queremos trabalhar convosco, queremos fazer isto e aquilo, muito por aí, mas lá está, a parte prática falha muito. Eu penso que não seja apenas no ISCS, mas falta aqui, se calhar, um estágio mais prolongado, não só um estágio curricular, mas se calhar um estágio um bocadinho mais prolongado. Claro que, por exemplo, pós-laboral, e eu sentia muito isso, pós-laboral tinha muito mais facilidade em combinar o estágio com as aulas. Nós em diurno tínhamos mais dificuldade, porque nós tínhamos aulas às vezes das 8 às 6, e então tornava-se ali um bocado complicado termos tempo para estagiar, mas de qualquer forma faltou-nos a prática, mas estamos preparados para chegar ao mercado de trabalho e fazê-lo.
Mas quanto tempo é que é o estágio? É estágio curricular, mas é de quanto tempo?
Eu penso que os estágios curriculares estão entre os 3 e os 6 meses, e depois já há alguns que dependem das horas, pelo menos é o que me tem chegado. Há alguns que dependem das horas, mas de qualquer forma faz-nos falta um estágio, sem dúvida.
Muito bem. Pois, essa parte eu que trabalhei na Agência Nacional de Ensino Superior, pá, isso tem que. Não pode ser assim, ao mesmo tempo que se tem aulas, é impossível estar a marcar estágios para conseguir, não é? Para ter o real proveito e para os alunos poderem efetivamente os fazer.
Exato, porque eu não estou a condenar nem diurno nem pós-laboral, porque nenhum deles tem a culpa. Mas a própria faculdade devia também permitir aqui uma maior abertura nesse sentido, ou seja, ter uma cadeira em que só tínhamos estágio. Nós tivemos uma cadeira de seminário de práticas e estágios. No entanto, acabámos por não estagiar nessa cadeira, porque os nossos horários não eram compatíveis, com os horários de quem nos estava a tentar dar um estágio. E depois lá está, temos que pensar também no lado da empresa, e eu agora que estou no lado da empresa penso muito desse lado, que é, ok, se tu só tens 2 horas por dia, torna-se muito complicado eu colocar-te a aprender algo dentro da empresa, porque o que é que eu vou fazer durante 2 horas? O que é que eu te vou ensinar durante 2 horas? Torna-se muito complicado, mas lá está, o ensino superior tem que evoluir, acho que sentimos todos isso, e se calhar deviam ouvir um bocadinho aqueles que já passaram por lá, para agora terem uma opinião mais formada e mais consciente.
Sim, e ainda bem que neste caso a Agência Nacional de Ensino Superior, a A3GS, neste caso, entretanto, desde há poucos anos, mas incluiu alunos, porque a malta ficava sempre com o medo e depois faltava bastante a perspectiva lá está dos alunos, e foi nessa perspectiva que eu trabalhei para a agência, foi enquanto aluno, íamos avaliar os cursos, neste caso, e cada aluno vai para o seu ramo, obviamente, eu fui para a área de informática E pronto, e depois lá está essa perspectiva, coordenar as reuniões com os alunos, tanto atuais como ex-alunos, e lá está essa perspectiva é muito, muito importante, porque vemos os alunos que estão por dentro, depois do salto para o mercado de trabalho é diferente, é bastante diferente do que se absorbe e que vejo, ok, eia, temos eu precisava disto e não sei nada disto, tipo, este tipo de coisas, não é? Sente-se bastante. Mas coisa que eu acho que nunca vai deixar de acontecer, porque o mercado de trabalho é muito mais rápido do que a capacidade para um ensino, seja qual for, evoluir. Mas eu acho que está demasiado atrás em muitas coisas e em várias áreas, mas vá lá caminha, pá. Hã? Mas não seja universidades. Tem aqui, hã? Está aqui os alunos a falar, pá. Aqui os alunos estão aqui a falar, pá. Hã? E não estou a cobrar, está aqui, hã? Muito bem, mas obrigado, Joana. Lá está, são críticas construtivas que acho que são necessárias para a evolução. E Mariana. E esta questão do estágio, como é que funciona no Miguel Torga? Achas que é em termos de tempo, como é que funciona? Mesmo em termos de escolha dos alunos, ou é assim mais baralhado, entre aspas, e um bocado difícil como no ISCSP?
Bem, no estágio, no, por acaso começam a tratar do estágio até com algum tempo de antecedência, porque o nosso estágio é em fevereiro, finais de fevereiro, inícios de março, e começam, portanto, a ter reuniões, começamos a ter reuniões agora em novembro. E, portanto, começam com um processo de tentar explicar. Tentar dizer aos alunos, ok, vocês agora vão ter que escolher 3 empresas, estamos nesse processo, escolher 3 empresas, depois vão tentar ao longo do tempo comunicar com essas empresas, a faculdade ou quem quiser, os próprios alunos, e comunicar com essas empresas para perceber se as empresas aceitam ou não, portanto, estagiários, mas ninguém fica sem estágio, de certeza, até porque o Instituto tem vários protocolos com várias empresas, ou seja, são empresas que basicamente os alunos, por exemplo, eu quero ir, por exemplo, para a Delta e faço o estágio este ano. Para o ano já vai estar na lista para os próximos alunos também terem um caso, ok, posso tentar nesta empresa fazer esse estágio. Eu acho que nós, por acaso, estávamos a falar há pouco, Joana, do seminário. Nós temos uma cadeira a par do estágio. Ou seja, essa cadeira do seminário é a par do estágio. Nós, por exemplo, trabalhamos. O ano passado foi assim: tínhamos a cadeira de seminário na segunda-feira e depois, de terça à sexta, trabalhávamos na empresa. Portanto, tínhamos que dizer na empresa que tínhamos, a segunda-feira não podíamos trabalhar, mas, por norma, pronto, as empresas nisso são super flexíveis. E portanto conciliamos essa parte do seminário com o estágio, e pronto. Eu acho que em geral eles funcionam, o Instituto em si, funciona muito bem com os estágios, até porque tive um grande apoio quando foi o estágio de verão, porque nunca sabia, ah, e agora o que é preciso fazer? E ali, e agora é. Tenho que entregar algum registro de assiduidade, tenho que entregar alguma ficha de avaliação, e portanto nisso eles estiveram 100% disponíveis e de facto ajudaram bastante a fazer isso do estágio. Portanto, pronto, é isso.
Muito bem. Portanto, parece-me um bocadinho melhor estruturado. E isso que estás a ficar para trás? Como é que estamos?
Eu acho que é uma... Já estão a melhorar e nota-se a evolução ao longo dos anos. Pelo menos quando eu entrei, eram muito poucos os meus colegas que falavam em estágio. Mas lá está, é aquela questão de... Nós tínhamos uma cadeira de seminário de práticas e estágios. No entanto, tínhamos que ir às outras cadeiras todas nos dias a seguir. Não havia aqui grande flexibilidade. E acho que é isso que tem que melhorar. Ou então, abrirem aqui as portas para que as empresas também vão à faculdade e façam uma feira, como há nas outras faculdades, que façam aqui algumas atividades também para dinamizar aqui o processo de recrutamento. Mas eu gosto muito do ISCSP. Calma.
Não, estou só a brincar. Atenção, cada um com as suas diferenças, vantagens e desvantagens. Estamos cá, claro. A malta depois é que decide. Não tendo para nenhum lado, pá. Até hoje posso-vos garantir e te prometo aqui que nenhuma faculdade me pagou sequer valor nenhum. Zero. Portanto, eu tipo, mesmo para arranjar a malta, e os convidados que vêm cá sabem bem a luta que é, falar com este, com aquele, de coisa até à última da hora para arranjar. Portanto, não, acredito, as faculdades têm zero peso nestes episódios. Diz Mariana, desculpa.
Não, estava a dizer que às vezes também é preciso essa formação contínua, ou seja, ok, tudo bem, compreendo que possa ter esse gap, mas também é preciso a formação contínua, porque foi como o Rafael disse, nós temos que, o ensino agora está, muitas das vezes é teórico. Mas acho que também temos que estar sempre a fazer pós-graduações, formações, acho que temos que estar sempre em movimento. Acho que se nós assentarmos também vai ser muito mal para nós, porque não vamos conseguir evoluir de carreira. E é isso que os recursos humanos falam na progressão da carreira: é conseguir progredir e sempre estar no nosso melhor, entre aspas. Mas pronto, acho que a faculdade é importante, mas também é importante essa formação ao longo da nossa vida profissional.
Sim, estás a falar muito bem quanto futura gestora de recursos humanos. Acho que sim. Progressão da carreira é tudo o que um trabalhador quer iniciar e saber e dizer. E até hoje foram raras as empresas e malta de recursos humanos que me apresentaram logo, tipo, olha, sim senhor, está aqui isto, e agora tens aqui, está aqui este nosso plano de carreira para ti. A evolução que tu vais ter, o que é que nós temos como objetivos, etc, etc. É raro, mas quando digo raro é mesmo muito raro. E já tive mais de 30 entrevistas. Em 2 anos e tal de experiência, já tive mais de 30 entrevistas e digo-vos, é raríssimo. Portanto, este é só o único input que eu tenho em termos de recursos humanos, é só da experiência do outro lado. Como diz o outro, é do lado do utilizador, na perspectiva do utilizador, neste caso do trabalhador. Mas muito bem, deixa-me só aqui dar um saltinho aos comentários, antes de continuarmos aqui a conversa. Está aqui o Rui, estava a nos dizer: olá a todos, não é só esse curso, foi até há uns anos um curso de redes de informática e faltou mesmo essa prática, não pude experimentar nem sequer montar um cabo de rede. Epá, pois, também tenho a dizer, curso de redes de informática, realmente, vais ter que montar uns cabos de rede. De informática não é tanto assim, mas de redes, acho que sim, ainda por cima um set, mas faz parte. E o pior foi mesmo o facto de ter feito um estágio na parte da administração quando o curso era de redes. Era como se um gestor de recursos humanos fosse montar computadores. Ai, o quê? Isso não está muito bem, não, Rui? Mas obrigado pelos comentários, Rui. Um grande abraço. A nossa consumidora assídua, cá está a Ana, boa noite, e já a dizer: cheguei atrasada, mas estou a ver de início a velocidade 2 vezes, pá, quero acompanhar. Muito bem, Ana, muito obrigado. Não tenhas pressa, pá, isto não vai a lado nenhum. Não é como se isso fosse a algum lado, pá. E eu depois deixo aqui para a malta ver à vontade e descansada. A malta depois que me diz: ah, eu já vi 3 e 4 vezes para ter a certeza que é este curso que eu quero. E digo: boa atitude, mas meu Deus, ter que ouvir a minha voz 4 vezes. Ai, seguidas, da mesma vez. Coitadinhos, abençoados sejais, como diz a minha avó. Meu Deus. Boa noite ao Sérgio também, que está aqui a desejar-nos as boas noites. Aqui está a Ana. Acho que uma questão bastante interessante. Já agora, uma questão: quem tira psicologia e depois mestrado em psicologia de organizações também trabalha com recursos humanos. Sei que gestão é um curso e psicologia é outro, mas na prática, e ela continua, será que o trabalho na prática não será o mesmo? Joana. Curioso.
Tenho uma opinião, se calhar um bocadinho polémica em relação a isto, e sei que não sou a única, mas acho que estava na altura de haver uma ordem ou algo do género, da gestão de recursos humanos, ou dos recursos humanos, o que seja, porque realmente há muitas áreas que não são recursos humanos e estão a ir para áreas de recursos humanos, e não que as pessoas não sejam capazes, porque tu não precisas ter um curso numa área específica para conseguir trabalhar nela de todo, não é de todo, não é o ponto, mas o que se tem visto, e principalmente eu tenho visto muito perto colegas meus de sociologia, de serviço social, de psicologia, a irem para recursos humanos, mas depois têm alguma dificuldade nos processos, nos procedimentos, e muito por aí. Não sei se na prática o trabalho não será o mesmo, porque se calhar um psicólogo, ou alguém com formação em psicologia terá uma atenção redobrada, na parte das pessoas, e depois se calhar falha um bocadinho, na questão dos processos e procedimentos, porque nós temos uma componente, pelo menos eu tive, de contabilidade, finanças, estatística, que nos torna aqui um bocadinho mais polivalentes, digamos assim, mas sem dúvida que se tem assistido a isso nos últimos anos. Não sei se é bom ou se é mau, claro que se escolhe a pessoa, acredito que seja a pessoa indicada para o fazer, mas
Ou não.
realmente a questão está aí, é que
Também
muitas vezes
falha.
fica assim no ar.
Não, é que alguém teve que contratar essa pessoa.
Exato.
Né? Alguém
Exato.
teve que contratar essa pessoa. Portanto, em tudo pode-se errar, não é? Está
Exato.
tudo bem.
E aqui ficamos um bocadinho na dúvida, porque é que eu tive que tirar um curso com finanças, estatística, contabilidade, daquelas cadeiras mesmo que ninguém gosta muito. E alguém que não teve que o fazer está na mesma posição que eu a fazer o mesmo trabalho que eu. Talvez não seja a posição mais correta, e admito que pode não ser a posição mais correta enquanto gestora de recursos humanos, mas de qualquer forma é algo que me deixa sempre na dúvida, é porque é que estamos a colocar pessoas que não estão formadas na área. Mas é um problema que se vai assistindo em todo o lado, não é só em recursos humanos, noutras áreas também. Não sei qual é a opinião da Mariana.
É isto, uma co-host, já tenho uma co-host. Vai, Mariana, vai, vai. Eu não preciso estar aqui.
Desculpa. Não, eu concordo contigo, porque de facto existem as contabilidades e nós tivemos também uma cadeira de técnicas e procedimentos administrativos, se não me engano. E falava muito também de contratos e falava também dessa questão de. Dos salários também, portanto, tentar ver o direito do trabalho também um bocado, portanto, essas questões que nós nos especializamos, que de facto uma pessoa, se calhar em psicologia, que não tem acesso ao direito do trabalho e a outras coisas, se calhar não vai ter o mesmo desempenho que uma pessoa que é formada em gestão de recursos humanos. Por acaso, o que mais acontece é, por exemplo, alguém tirar gestão e depois fazer, por exemplo, mestrado em recursos humanos. Acho que isso assim faria mais sentido. Porque apesar de não ser gestão de recursos humanos logo, ok, tem essa especialização de recursos humanos, acho que assim faria mais sentido, apesar de não ser direcionado a recursos humanos. Acho que essa pessoa tinha capacidade para fazer o nosso trabalho, pronto, quem tira gestão de recursos humanos mesmo, mas agora a psicologia acho que pronto, não tinha o mesmo desempenho que nós, definitivamente.
Eu acho que isto é perceber, ver aqui o chamado meio-termo. Eu acho que isto dava para trabalhar em equipa perfeitamente. Não tinha que ser exatamente o mesmo trabalho. Porque, e como eu me disse a Joana, muito bem, tem as valências da parte da psicologia, não é? E que podem atuar não só na parte de recrutamento, mas para os atuais colaboradores. Porque seja psicologia ou psicologia das organizações, ambas têm uma componente que acho que é bastante importante e cada vez está a ser mais evidenciada, e cada vez é mais importante, e ainda bem, que é a parte, lá está, da saúde mental, etc. Ter a preocupação porque são pessoas, não são só máquinas que estão ali. Portanto, acho que dá para perfeitamente fazer um trabalho de equipa. Portanto, acho que lá está. É uma questão de saber separar um bocadinho as águas, ser o Moisés ali, haver ali um Moisés que separa as águas, ajuda Jesus a abrir as águas. Eu agora armado em sei lá o quê. Não vou fazer aqui de profeta, não? De Jesse Lice. Mas opa, acho que é um bocadinho a questão de haver um equilíbrio e não sei se lá está alguma ordem, alguma coisa, não possa ajudar, efetivamente. Acho que é uma excelente questão para meter num Conselho Nacional de Recursos Humanos.
Eu acho que é a questão mais básica. Porque imagina, eu tive psicologia social, mas eu não sou psicóloga. Claro que eu consigo perceber mais ou menos o que é que tenho que fazer caso uma pessoa não esteja bem. Sim, mas não sou psicóloga. Se calhar tinha que haver aqui, como tu dizes, Rafael, um trabalho de equipa que nos permitisse também falar destes temas da saúde mental e tudo mais. Mas em organizações portuguesas acho que ainda não estamos muito preparados para falar abertamente e sem vergonha nenhuma de questões de saúde mental e tudo mais. Mas de qualquer forma é isso, é haver um trabalho de grupo, mas haver distinção, porque nós especializamos numa área e temos que trabalhar com ela, não obrigatoriamente, mas já que nos formamos, vamos trabalhar nela. E para mim não faz sentido, imagina agora que eu formava-me em computadores ou algo do género, ia trabalhar para recursos humanos, não fazia sentido, entende? É igual, se calhar a psicologia tem aqui maior facilidade, no entanto, tem que haver aqui alguma distinção, porque é como a Mariana diz, a nível de processos internos ou o que seja, se calhar não têm tanta aptidão para tal.
Pronto, pá, isto lá está. É uma questão de meio termo e tu dizes muito bem, isso acontece variadíssimas vezes, eu já vi. Entrevistei até pessoas aqui no podcast que tiram uma coisa e depois vão fazer completamente outra e não tem nada a ver, coisa que tenham as valências porque aprendem sozinhas ou porque acabam por aprender. Agora é verdade, tem que haver alguma. Senão para isso não havia ensino superior, não é? Não havia seguimento de nada, nunca. Era tudo à balda e cada um ia para o que queria de qualquer maneira. Não, opa, mas acho que houve uma grande evolução e desde que entrei para a universidade e fui vendo mesmo de dentro. Fui-me entendendo muita coisa e fui vendo a evolução mesmo a nível de recursos humanos. Eu acho que já houve uma evolução enormíssima a nível de recursos humanos em Portugal. É tipo uma diferença, porque pronto, uma pessoa cria LinkedIn e mete lá que tem um curso de informática e sete quem já um osso. É, a verdade é essa. Portanto, uma pessoa depois anda lá, basicamente a receber as mensagens e depois vai, uma pessoa vai vendo a evolução, não é? Mais não seja só em mensagens já vê a evolução ou telefonemas. E pronto, dá para ver um bocadinho que já evoluiu bastante e que as próprias empresas já valorizam muito mais a mesma parte da questão dos recursos humanos, que era uma coisa que eu não via acontecer não há muitos anos atrás. A especialização das pessoas terem aquela coisa de contratar uma pessoa para tratar dos recursos humanos, acho que é uma evolução excelente e que não existia há uns anos. Mas ias dizer uma coisa, Mariana, desculpa.
Agora aproveitando. Existem a maior parte das empresas são pequenas, micros, pequenas, médias empresas, ou seja, são empresas que maioritariamente necessitam de serviços técnicos, administrativos, salários, contratos, e o nosso curso também fala muito de uma perspectiva multinacional e fala e também a nível internacional, gestão internacional de recursos humanos, e isso é o que nos dá aquela. Pelo menos a mim, acho que esse nível de estratégia é bom. Mas só para referir essa parte da estratégia, nós ganhamos empatia, de certa forma, com o curso. Não somos capazes de, por exemplo, nós falamos muito do burnout, falamos muito de questões relacionadas para tentar perceber como é que o colaborador está a sentir, ou não está a ter desempenho, mas como assim? Será que não quer fazer ou está simplesmente está desmotivado? O que é preciso aqui entender? E de facto, às vezes é necessário mesmo a conciliação de psicologia connosco, mas claro que também não nos substitui e por isso, dessa forma, pronto, apoio a Joana nesse sentido e pronto. Não, mas era só isso.
Sem problema. Portanto, Ana, muito obrigado pela questão. Tocamos aqui num assunto excelente para dar a perspectiva de como é que está para a malta, não só em relação ao curso de gestão de recursos humanos, mas mesmo para a parte do mercado de trabalho. Acho que foi uma excelente questão para nos falar sobre isto. Portanto, Ana, muito obrigado. E que estava aqui a puxar para a malta dar o like. Eu não sei o que é que vocês estão à espera. Não. Eu não sei. Já aguentaram 35 minutos e não é de quê? Não sei. Não. Claramente é por causa das convidadas, vocês já estão fartinhos de me ouvir, não é? Mas, e malta das plataformas de áudio, eu sei que no Spotify não dá para dar o like, mas se ainda não seguem, sigam. E malta da, por amor, malta da Apple Podcast, vocês podem dar umas 5 estrelas, pá. Se acharem que merece, só se for 4 também, não vou dizer, né? Que isto aqui é o suprassumo. Mas, pá, mas tem o vosso feedback, como eu costumo dizer, acho que é muito importante deixar o vosso feedback. Sim, eu sei que todos esses feedback, não todos esses feedback. Calma, está bem? Isso. That's me. Apresento-vos Rafael Vieira. Pronto, mas continuando a conversa, o que eu queria? Agora vou tocar um bocadinho naquilo, aquele ponto que pode doer. Pode doer um bocadinho, eu sei, mais do que esta parte de coisas podem estar ou não estar bem, estão recursos humanos, pode doer um bocadinho. Joana, qual é aquela ou aquelas cadeiras que no curso te fizeram assim, opá, deu-te aquela dor, não te dói, tu estás a pensar nelas agora, eu sinto que já estás a pensar nelas, tipo, ai, até te faz respirar ainda, tipo, ai, que dor que isto foi, quais é que foram, Joana?
Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isto. É que não tenho mesmo vergonha nenhuma, porque eu tenho a minha consciência completamente tranquila. E não é um cadeirão do curso, porque nós todos temos cadeirões nos cursos, independentemente de qual seja, há sempre um cadeirão. Eu passei sempre aos cadeirões, não sei como, nem muito bem a que horas, mas de qualquer forma, o meu cadeirão, para mim, o cadeirão foi Sociologia do Trabalho. Porque para mim não tinha interesse nenhum, não era algo que eu gostasse, não era algo que me desse aquele entusiasmo de ir para a aula ou algo do género. E depois eu marrava, eu não estudava, eu marrava, e mesmo assim não resultava. Então foi o cadeirão do meu curso, é a cadeira que até hoje eu continuo a falar, sei a matéria toda, porque tive que marrar para 6 exames, porque não passei. Até o último ano de faculdade, cadeira de primeiro ano, até o último ano de faculdade não passei, então estamos aqui ainda não assentou. Mas Sociologia do Trabalho foi sem dúvida uma cadeira que eu não vi objetivo nenhum com aquilo, porque falava muito do passado e não tanto do presente. Claro que nós temos que saber a história para não voltar a cometer o mesmo erro, mas de qualquer forma. Não tinha interesse nenhum naquilo e foi o meu cadeirão. Não tenho vergonha nenhuma em dizer isto, mas consegui passar no último ano e é isso que é importante.
Lá está, o que interessa é passar, o resto não interessa. O resto, quando se faz. Ui, minha gente, eu houve uma cadeira que fiz em especial no gabinete e deixo isto no ar. Portanto, meus amigos, é para vocês verem, isso vale tudo. O que interessa é fazer o curso. Não interessa, o resto, beleza? Não interessa. Como o meme que eu pus há bocado. Vão ver um meme que eu pus há bocado no Instagram e depois digam-me uma coisa se não tenho razão. Opa, pois digam-me, pois é isto, pá. Muitos anos a virar frangos, como diz o outro. Muito bem, obrigado, Joana. Mariana, e a ti, qual foi aquela ou aquelas duas que é pá, até agora fizeram suar e ainda te dói?
É assim, houve uma cadeira que eu não gostei mesmo da matéria, era totalmente terrível e foi um pouco difícil estudar aquilo porque eu estava a estudar e simplesmente não valia a pena porque não gostava mesmo daquilo que era, eu já não lembro muito bem do nome, que era metodologias. Mas vou-vos explicar, tipo, metodologias quantitativas, qualitativas, falava disso e eu assim, mas eu porquê? Porquê é que eu tenho isto? Não gostava mesmo nada, não, mesmo, mas pronto, consegui fazer a cadeira. Houve também cadeiras que tive que marrar muito nesse sentido. Esta não tive, esta tive e não tive que marrar, porque aquilo era meio que tinha vários livros. vários livros para gente de ventas para ler, também tive que amarrar um bocadinho. Tive a introdução ao direito, também foi amarrar, mas também estou a ter agora
Direito.
cadeiras sem introdução ao direito. Sim. Nós tivemos introdução ao direito e direito do trabalho, mas direito do trabalho é um bocado mais prático. Introdução ao direito é que foi um bocado puxado para mim. Foi assim um bocado amarrar, amarrar, amarrar. Foi isto, literalmente, porque, pronto, retiro lá algumas coisas. Um bocado estranho.
Meu Deus, mas eu sinto que os cursos não podem ter o um nome de gestão, que já tem que ter tudo, é impressionante. Deus me livre, não pode ter um
Nossa,
único só a palavra gestão.
sim. Não, se tivermos direito, contabilidade, é um bocado de tudo. Tivemos também psicossociologia, é um bocado de tudo.
Martin
Mas,
também?
sim, também tivemos marketing. Sim.
Meu Deus, é impressionante! Eu já quase posso fazer uma sementa, olho para os cursos, tipo, lá está. Se der gestão, tem sempre todas essas cadeiras. O nome pode ser gestão agrícola. Pode ser gestão de uma plantação de tomates. Vai ter essas cadeiras todas. É impressionante. Não pode ter
Mas depois
nome de
acabas
gestão.
por perceber porquê. Porque nós
Certo, certo.
somos aquelas pessoas que temos que estar sempre a conviver com todos. Não, tem, não, não somos só. Ou seja, sou gestor de recursos humanos, sou técnico de recursos humanos, mas tenho que perceber como é que vou trabalhar com a malta de marketing. Ou seja, tenho aqui uma coisa, tenho aqui um projeto que quero desenvolver, como é que vou fazer isto? Tenho que perceber também de contabilidade para perceber como é que estão as contas daquele ano. E acaba-se por perceber, mas sim, são áreas muito distintas, mas depois acabam por estar todas meio que interligadas.
Sim, tem aquele contexto, lá está, normal. Sim, só é aquela, é impressionante mesmo. Eu tirei a cena do marketing já do tipo, só falta o marketing. Tipo, já falaram de todos os pontos que é normal o curso de gestão ter. Pronto, é isto. Fácil. Muito bem, pá. Ao fim de 76 episódios, também uma hora, se eu não começasse a ver padrões, pá. Só se viesse para aqui dormir, pá. Só fazer um live como aqueles na Twitch que fazem lives a dormir e está lá a malta, centenas e milhares de pessoas a ver. Eu acho que sim, pá. Aqui, deitaram-me aqui, olha, agora tenho aqui uma cadeirazinha. Vou-me deitar aqui na poltronazinha. Pronto. E deito-me aqui a dormir e mal está a ver. Só isto. Acho que sim. Deve ser engraçado. Malta, se quiserem, pá. Para mim, eu sou especialista a dormir, pá. Durmo muito pouco, mas quando durmo, é pá, que incrível. Sou uma pessoa mesmo incrível. Sou muito boa a dormir. E eu agora, armado, tipo, parece que estou a convencer numa entrevista. E eu, olha, sou excelente a dormir. As minhas capacidades têm, neste momento, olha, tenho 24 anos de experiência a dormir. E eu acho que isto é incrível, sendo que nos meus primeiros anos de experiência a dormir foi horas e horas e horas, era só comer e dormir, comer e dormir. Isto é uma vasta experiência. Em horas dadas, em nível de experiência a dormir, olha, incrível. Portanto, acho que sim, acho que lá está. Bem, malta, é estas coisas, mas aplicado ao vosso contexto. É isto. Depois eu dou dicas também para o bom mercado, trabalho aqui com os parceiros que eu tenho. Depois dou-vos umas dicas. Mas sem os recrutadores ouvir, tem aqui uns truques, pá, depois não. Esta malta não vai ouvir, hã? A Joana já coçou a cabeça, tipo, oh, lá, já me estão a lixar, depois aqui à casa de talentos, pá. Aqui à casa, é isso, Joana, você sentes um bocadinho que andas à caça de talento?
Olha, eu sinto que ando à caça de talentos e ando à caça de gente que queira mesmo trabalhar. E é algo que eu tenho sentido no, nos últimos tempos. E nós trabalhamos muito com faculdades, trabalhamos muito com candidatos que fazem candidatura espontânea, independentemente da idade. Mas o pessoal não quer trabalhar. Pessoal, eu preciso que trabalhem, porque é muito complicado quando precisas de alguém para trabalhar. Imagina, tens prazos, porque as pessoas. Eu acho que, e é um disclaimer que tem que ser feito, que é, em gestão de recursos humanos, nós não gerimos propriamente pessoas, a menos que tenhamos uma equipa. Nós gerimos processos de pessoas. Claro que temos a ligação à pessoa e tudo mais, mas. O nosso dia-a-dia é gerir processos de pessoas. E é tu saberes, há aqueles que gerem, sabendo o número da pessoa, nós, e tenho muita sorte na empresa onde estou, e com o colega que tenho, que é, nós gerimos através dos nomes e sabemos o nome de cada um, quer tenha entrado há 38 anos, quer tenha entrado ontem. Mas realmente é isso, nós precisamos de gente para trabalhar e não há gente para trabalhar. Perguntam sempre qual é, e é algo que eu adoro, que é, ok, e então qual é o horário? Das 9 às 6, então mas não posso ir mais cedo? E eu, pois.
Como assim das 9 às 6 que é sair mais cedo?
É muito complicado e tem sido muito dura esta fase de recrutamento, porque depois nós ouvimos nas notícias que há muita gente desempregada e nós ficamos, então, se há tanta gente desempregada, porque é que eu não tenho candidatos? Porque é que eu não consigo pôr ninguém?
Mas também estás numa área que eu digo-te uma coisa, não é? Eu bem sei, não é? Se estás a tentar recrutar para a área da IT, tenho-te
Mas
a
lá
dizer
está,
que não há.
Nós não recrutamos só para a área da IT, nós recrutamos para a área de vendas, para a área de gestão de produto, e torna-se um bocadinho difícil, sem dúvida.
Isso é. Mas especificamente então, isso eu tenho a certeza absoluta, né, que é a minha área, não há oferta para a procura.
Exato.
Não há.
Não há de todo.
Portanto, malta não tem a mínima noção do quanto são precisas mãos na área da IT. Mas tipo, meu Deus, é tipo todos os dias há novas
Mesmo
ofertas.
na gestão de produto, nós cada vez precisamos de mais gente porque torna-se complicado. Neste momento, claro que temos aqui alguns problemas a nível da distribuição e acho que é do conhecimento de todos que neste momento o mercado da distribuição está um bocadinho complicado. Nós temos produtos que têm 52 semanas previstas para entrega. É ridículo, 52 semanas é para darem doido. E lá está. Mas precisamos de pessoas para trabalhar.
É preciso pessoas para trabalhar, mas também depende do projeto. Também tenho a dizer que há
Sim,
projetos que 52
sim.
semanas é pouco.
Sim. Mas lá está, não tem a ver com o projeto. Tem a ver é, os prazos de entrega estão terríveis. E distribuindo IT com esta história de fecharem fábricas e tudo mais, fora tem sido super complicado. A questão aqui é, nós precisamos de pessoas para trabalhar, venham trabalhar, por favor. Eu preciso mesmo de gente que queira trabalhar. Claro que tem os seus benefícios, claro que tem tudo isso. E tenho a sorte de estar numa empresa e pertencer a uma equipa que a animação não falta, não há cá grandes problemas. Claro que ao final do mês fica assim uma nuvenzinha cinzenta, porque o pessoal quer atingir objetivos, o pessoal quer trabalhar. Mas durante o resto do mês, animação total. Brincamos com as bolas anti-stress no escritório, andam a voar. Há umas semanas colaram um rato ao teto e a pessoa andou à procura porque não encontrava o rato em lado nenhum. Portanto, é só gente boa, é tudo animado. Nós precisamos realmente que queiram trabalhar. E nós temos que começar por algum lado, é o que eu costumo dizer. Ao início, ninguém vai ter um salário brutal, e saindo da faculdade, e eu acho que a Mariana também vai se apercebendo disso. Em recursos humanos é muito raro nós sairmos da faculdade com um salário brutal e daqueles que nós dizemos mesmo, e estou mesmo feliz por estar a receber isto. Não, claro que não. E acho que é assim a nossa vida toda, nós queremos sempre mais. Mas quando saímos da faculdade, e recursos humanos tem muito essa parte que é a questão salarial. Estamos a ser mais valorizados nos últimos anos, sim, mas ainda está num processo de evolução. E nós temos que começar por algum lado, e eu sinto que as pessoas agora querem começar por cima, e embaixo não conta.
Mas isso também é com os alunos. Acho que há tanto alunos motivados como desmotivados. Acho que isso também se o mercado de trabalho, quer dizer, o ensino superior é um bocado uma amostra do mercado de trabalho, ou seja, das pessoas que vão trabalhar, e acho que isso há sempre alunos mais empenhados, menos empenhados, mais motivados, menos motivados. Acho que também a questão da pandemia também fez com que os alunos em si ficássemos menos empenhados, mais desmotivados, ficámos assim meio todos desorientados, sem poder sair e etc, etc. Isso também afeta um bocado o nosso desempenho, eu senti isso. E, mas pronto, isso também só para dizer que no ensino superior também há sempre há pessoas diferentes e é tentar ir buscar sempre aquelas que são mais, pronto, ir buscar as pessoas que querem trabalhar.
E que encaixem no perfil, não é? Lá está, que também existe essa componente, porque é, às vezes a malta pensa que é só ter lá, ok, eu tirei este curso, encaixa no que a pessoa queria e acabou. Não, malta, e é por isso que eu falo sempre e tenho falado sempre, insistido com a malta, e todos os episódios falamos daquilo que já vamos falar daqui a um bocadinho, a parte mais associativa ou outras coisas fora o curso em si, porque isso depois reflete-se, não é de estar escrito no currículo, é reflete-se de vocês na própria entrevista. Nota-se perfeitamente. Porque, pronto, eu não fiz recrutamento para empresas, fiz recrutamento para uma junior empresa que eu tentei criar. E depois, trabalho com pessoas. Ou seja, eu vejo ao lado a maneira das pessoas estar e trabalhar. E eu, há coisas que eu noto longe. Tipo, só pergunto, fizeste alguma coisa para além do curso? Ai, não, estive muito focado no curso. Nota-se? Atenção, de cada um com as suas decisões. Mas nota-se. Portanto, é por isso é que eu costumo também vos insistir um bocadinho com a malta para, pá, tentarem. Tipo, não estou a dizer para lá estarem os 3 anos, sejam o que forem, organização for, se é praxe, se são estudantes, se é tuna, seja o que for. Tipo, pá, mas experimentem cenas, façam cenas extra. Tipo, nem seja só formações extra, que as faculdades vão sempre mandar e-mails sobre isso. Ainda por cima, agora, então é tudo online, não é mesmo? Tipo, saiu a pandemia, continua a haver boas formações e cenas tudo online, os núcleos estudantes e na mesma tudo e um par de botas. Portanto, é, aproveitem isso, porque chega ao final, vocês pensam que é só mais uma. Não. Há sempre um triggerzinho, uma cena qualquer que vos pode ajudar. E falo eu de experiência que fui a formações de tudo e um par de botas. De workshops de tudo e um par de botas. Desde a área de direito, a contabilidade, a gestão estratégica, de marketing, de tudo o que vocês possam imaginar. E eu já contei isto, e no episódio que eu falei sobre o meu percurso falei disso, e eu chegava, eu dava sempre para aquela oportunidade, havia aquela escolha, tipo, ok, isto vai ser um momento seca, não é para mim, quero, tipo, dizia lá que era o curso de solicitadoria, não sei o quê, papapá, quero que cabia lá na universidade, pronto, ok, havia alguns que não, mas outros que deixavam, tudo. Mas o que é isto? Que meio que uma pessoa de uma empresa que eu conheço até, ou não sei o quê, é fixe. Uma pessoa entra, passado 5 minutos, vê, ok, isto é interessante ou não é interessante? Não é interessante, a porta de saída está lá. Entraste exatamente por lá, agora sais por lá. É assim que eu fazia. Desgueirado e tal, 5 minutos e ia-me embora. Era só isto. Mas já sabia, ok, este tema não me interessa. Pronto, era só isto. Mas já sei. Ao menos fiquei tipo, ok, este não interessa. Passamos ao próximo. É isto. Tão simples quanto isso, malta. Por exemplo, eu descobri assim que não gostava de direito, mas gosto de argumentação. Pronto. É isto. É tão simples quanto isto. Direito para mim não chega. Não dá. Mas argumentar, top, é comigo. Venha, que venham eles. Diz, Joana, desculpa.
Ia dizer que é algo que se nota mesmo nas entrevistas e tu percebes logo. Lá está, é o trigger. Há sempre um trigger. Tu percebes logo se a pessoa fez mais alguma coisa do que propriamente o curso. Ou não. Eu tive entrevistas que perguntei, então, e como é que foi a faculdade? Ah, foi boa. E eu fico, ok, sim, mas o que é que fizeste? Porque lá está, tu como recrutador também tens que puxar o melhor da pessoa e tens que ver onde é que a pessoa se sente à vontade para falar e tudo mais. Mas quando a pessoa te diz, ah, o curso foi bom, tu ficas, ok, e mais, o que é que fizeste? Fizeste voluntariado, fizeste algum curso, foste à praia a apanhar lixo, eu já vou por todo lado, não tenho problemas nenhum com isso. Mas lá está, nota-se muito as pessoas que estiveram na praxe, na associação de estudantes, numa tuna, em voluntariado e tudo mais, nas empresas júnior. Nota-se muito a diferença comparado com aqueles que chegaram lá, fizeram o curso em 3 anos, com ótimas notas, aí vieram embora. Não estou a discriminar, digamos assim, não acho mal fazerem, mas sem dúvida que aqueles que estão noutras organizações ou fazem algo para além da faculdade, vão com uma disposição diferente para o mercado de trabalho e vão aqui com valências um bocadinho maiores do que aqueles que apenas se concentraram nos livros e foi só livros o tempo inteiro e pronto.
Como diz a minha avó, já vão com um calo. Já vão com um calo, já são uns anitos a virar frangos. Pronto, é normal, é normal. Só dar aqui um saltinho aos comentários. Estava aqui a Ana, interessante, a Bárbara mandou aqui um virtual hug. No YouTube dá para ver a cena aqui, para nós é que aparece aqui uma cena estranha, porque esta cena de transmissão é meio estranha. Aqui a Ana estava a dizer, também deve haver gestão do sono, nem que seja nas especialidades de neurologia ou psiquiatria. Olha, não sei, quem sabe, pá, até hoje acho que não me lembro de ouvir dessa cadeira. E diz a Ana que quem me der ter horário das 9 às 6, na área da saúde não há esses horários normalmente. Pois, assim, pá, cada um, como diz o outro, cada um é como pode a qual. Pá, é assim, infelizmente é assim. O Rodrigo estava surpreendido. Oh, Rodrigo, o que é que se passa, Rodrigo? Diz-nos o que é que se passa, Rodrigo. E o Sérgio estava a perguntar, não será dos salários baixos? Epá, eu tenho-te a dizer, Sérgio, que eu já vi gente a oferecer-lhe, que eu fiquei tipo, como assim te estão a oferecer tanto dinheiro por isso? E as pessoas a dizer que não. Tipo, na minha área de informática, já vi pessoas a oferecer notícias e tu disseste que não. Como assim disseste que não? E as condições era, ok, de onde estava, não estava em lado nenhum, e não. Fica olho os ombros, eu. Ok, tu é que sabes a tua vida, pá. Porque, pronto, é isto. E aqui, a Andrea Ribeiro Rua estava a fazer aqui um deb, um chamado deb. Muito bem. Andrea, um deb também para ti, pá. Hã? Muito bem. Então, maltinha, já sabem, se tiverem questões, façam um favor, ou questões, como eu lhes costumo chamar, façam um favor de as colocarem nos comentários, que estamos cá, é para isso, pá. Mas também, eu não estou aqui para sempre, nem as convidadas, pá. Estamos a começar uma semana, Acho que vamos mais descontraídos e bem dispostos com o dia de hoje, mas calminha, também não estou aqui para estender até amanhã de manhã. Eu também trabalho, infelizmente, mas tem que se trabalhar, não é? Não é como se o podcast fosse o sustento de vir a zero. Antes fosse, por acaso, não importava nada. Nada desta vida. Sabes que é nada desta vida? É nada desta vida. Mas agora a sério. Pois eu tenho uma pessoa que sou uma pessoa bastante curiosa e que, pronto, não é? Para variar, sou curioso, lá está, estou farto de dizer isto. Então, Joana, agora eu quero saber é, então e percentagem de homem e mulher no curso de gestão de recursos humanos? São muitas mulheres, são muitos homens, como é que isso está?
Felizmente está a mudar e é algo que já se nota, pelo menos eu não tenho isso, que é, já não são só mulheres a ter este curso, já não são só mulheres a trabalhar nesta área. Porque claro que nós olhamos para o lado e vemos só homens a trabalhar em IT ou algo do género, já se vê muitas mulheres, mas é normal. No entanto, em recursos humanos era ao contrário, só mulheres. Eu felizmente tenho uma equipa muito equilibrada, somos duas mulheres e dois homens, sem dúvida que faz muita falta. Não é estar a discriminar, mas eu prefiro trabalhar com homens. E tenho a sorte de ter um colega que prefere trabalhar com mulheres, então junta-se útil ao agradável e está tudo bem. Mas sem dúvida que está a mudar aqui o paradigma, e já se vê mais homens a trabalhar na área. No entanto, ainda é uma percentagem inferior à das mulheres.
Muito bem. Isto é só, atenção, já antes de passar a palavra à Mariana, isto é só tipo uma curiosidade e mais uma informação, como eu costumo dizer, nós não vivemos no século passado, cada um escolhe o que quer e o resto não interessa, está bem, malta? Hein? Se pensas ao contrário, estás convidado a sair deste stream, porque não é suposto, não é, não, cada um escolhe o que quer e não interessa o resto. Mariana, força. E tu, como é que é no Miguel Torga?
Bem, por norma, maioritariamente somos mulheres. Nós somos, por volta, pelo menos na minha turma, nós somos à volta de 20 e poucos alunos, 23, e 7 são rapazes, ou seja, a maior parte são raparigas. Mas sim, era aquilo que a Joana estava a dizer, tanto no primeiro, segundo, terceiro ano, há sempre rapazes nas turmas, e acho que acaba por o gestão de recursos humanos ser um curso também não só para mulheres, mas também para homens. Mas sim, maioritariamente são mulheres. E é isso, temos que desmistificar isto e dizer, não, isto também é para homens. E porque vai, é gestão de recursos humanos, competente emocional, temos que então desmistificar nessa questão de diferenciação de género.
Sem dúvida. Mas eu estou a sentir a vossa dor. Eu sinto nas vossas palavras a dor de... Fogo, não há homens aqui, pá, uma pessoa. Porra, só mulheres, pá, só mulheres.
Sabes que eu acho que aqui tem muito a ver com a questão emocional, como a Mariana estava a dizer. Nós mulheres, se calhar, precisamos de alguém mais reto, mais a direito, e que não pense muito no que está a acontecer à volta. E eu falo por mim, se calhar o meu colega está mais focado e eu vou vendo o que se vai passando ao lado, apesar de estar focada na mesma, vou vendo o que se vai passando ao lado e estando atenta às necessidades, do dia a dia das pessoas. Imagina ligarem-me e dizerem-me: olha, hoje não estou bem, e eu atendo e falo com a pessoa e estou a falar com a pessoa, e se calhar ele está mais focado, naquelas coisas do dia a dia, nos processos e tudo mais. Mas lá está, é preciso estas duas componentes. E claro que um não se foca só numa coisa e outro não se foca só noutra, mas sem dúvida que os homens são muito mais concentrados, são muito mais focados, enquanto nós temos mais essa, não digo que tenhamos mais empatia, mas se calhar temos um ouvido mais atento, não quero generalizar porque há de tudo, mas de qualquer forma, pelo menos na minha realidade, foi assim que aconteceu.
Podes dizer, era essa palavra que querias dizer, que era, são mais cuscas também, pá, pronto, também podes dizer, não há problema, aqui não há tabus, nem coisa, pronto, também, faz parte, não, agora, lá está, não é bom generalizar também, como a João estava a dizer, novamente, modo chagas feitas, aquelas frases feitas mesmo, que cada um é como cada qual, o caminho faz-se caminhando, essas coisas... Taboritas, pá. Meu Deus. Interessante também que estava aqui a Inês, está radiante, com os olhos em estrela com o episódio de hoje. Muito obrigado, Inês, também. Também olhos radiantes em estrela para ti também. Muito bem. Agora o que a malta quer saber é, ok, estão recursos humanos, estamos a falar em empresas, recrutamento e mais. Joana, é isto? Saídas profissionais do curso é isto ou há mais?
Imagina, foi aquilo que eu te estava a dizer, não, e a Mariana e quem nos está a ouvir. Não tem só a ver com os recursos humanos. Nós não vamos sempre gerir uma equipa, e é algo que, pelo menos a nós, deram muito essa ênfase na questão de gerir equipas. Nós nem sempre gerimos a equipa, nós gerimos processos, de uma empresa. Se têm outras saídas, podemos ser recrutadores, podemos ser personal coach, podemos ser gestor de recursos humanos, administradores, podemos ser um bocadinho de tudo. E lá está, tendo em conta o nosso curso, também podemos ir para outras áreas que não são a nossa. Mas de qualquer forma, há sempre essa abertura. Mas claro que vamos estar sempre relacionados aqui com a ligação às pessoas, mas também, e é algo que eu gosto de focar, que é, tem muito a ver com processos. As pessoas que vão para recursos humanos achar que vão só estar lá a falar com as pessoas e vão beber café com as pessoas, e não vai acontecer só isso. Há muito processo para tratar, há muito papel para tratar. Há muito desta questão, como a Mariana há bocado estava a falar, dos contratos, dos salários. Lá está, dentro da nossa área há muita coisa a fazer. Ou seja, podes-te focar apenas uma, ou podes ir para um percurso mais generalista, que é, neste caso, o meu é mais generalista, porque eu vou ser sincera, eu não sabia para o que queria ir, então. Foi, ok, vou experimentar um bocadinho tudo e depois logo vejo o que é que gosto e o que é que não gosto. Claro que há áreas que vão atrair mais que outras, podemos também ir para a parte da comunicação interna. E há aqui uma quantidade de coisas em recursos humanos que nós podemos tratar, e de repente nós temos muita coisa e ao mesmo tempo não temos nada porque não sabemos muito bem para que lado é que nos vamos virar. Aí é muito por aí.
Sim, lá está aí, sem medos, ir à descoberta também, acho que é bastante, bastante importante. Mariana, há mais alguma profissão que queiras acrescentar? E até agora, até qual é que tu te vejas a fazer, não é? A Joana já se atirou.
Não, estou a ver assim outra profissão, mas exato, concordo com a Joana, porque às vezes as pessoas vão com aquela ideia de ir com aquela intenção, ah, vou prestar um curso de humanos, porque até me relaciono bem com as pessoas e não tem nada a ver se relacionas muito bem, se é exatamente com processos e processos às vezes muito delicados com as pessoas, nomeadamente, ainda não falámos da avaliação de desempenho, mas é um processo mesmo muito delicado com as pessoas, e porque as pessoas não reagem bem, as pessoas não gostam de ser avaliadas, simplesmente, e ter aquilo, por exemplo, ter aquela escala 0 a 5 com assim eu sou, a pessoa não vai gostar, talvez se a assiduidade for, se tiverem 2, a pessoa não vai gostar dessa cotação, ou seja, estamos sempre a lidar com essa questão de como é que vão reagir, como é que temos que lidar com essa má reação, entre aspas, da pessoa. E, portanto, acho que não tem mesmo nada a ver com relacionar bem com as pessoas. Tem a ver exato com os processos, como a Joana disse.
Sim, e o que a Joana também estás a dizer, a questão de ir tomar café e relacionar com as pessoas, pá, também faço e chamo isso de networking também, não é? Que eu gosto muito de chamar de networking também, faço isso, e olha, isso, novamente, sou especialista, principalmente me derem um copinho na mão, seja um café, seja, sim, algo mais, diria, alcoolizado também, olha, sou,
Espiritual.
olha, bendito também. Gostei bastante. Não, sim, eu também sou. Opa, e olha, uma coisa que vos tenho a dizer: normalmente, quanto mais espirituais as pessoas tiverem nesse sentido, é mais vão saber sobre elas, pá. Pessoalmente, os problemas delas. Hein? Isto é. Portanto, as entrevistas deviam ser presenciais e a partir de meia garrafa. Acho que era interessante. Mas beberem os dois, que era para quem está a entrevistar não estar em desvantagem, não estar em vantagem para com quem quer contratar. Tinha que ser os dois. Tinha que ser os dois. Tinha que ter um fígado de aço. E porque às vezes fazer entrevistas durante o dia todo, não é que correu bem. Acho que era melhor desfaseado e tal, porque senão ia correr muito bem. Mas fica aqui a sugestão também, pá. No, maneiras diferentes. Criatividade não me falta, graças a Deus, pá. Isto ao menos criatividade não me falta. Mas pronto, já ficámos a perceber, apesar de termos aqui duas pessoas, não é? Acaba por a amostra ser um bocado significativa, não é? Por acaso calhou, mas cara aqui duas raparigas, não é? E ser mais raparigas até no curso. Mas já aconteceu o contrário, já aconteceu cá raparigas ser e dizerem que é mais de rapazes e o contrário. Isto, lá está, é tão à sorte, malta, que eu vos digo. Isto é mesmo. As estas almas caridosas que aceitam bicar é que eu aceito tudo, pá. É isto, é. As almas caridosas que respondem a mensagem e que aceitam cá vir, opá, abençoadas sejais, pá. Eu estou a parecer muito a minha avó a falar hoje, pá, não estou a perceber, parece muito a minha avó hoje a falar. Mas pronto, acho que já falámos basicamente de tudo do curso. Eu tenho uma última questão agora de transição, falámos para o mercado de trabalho. Agora, Joana, achas que sentes que é necessário um mestrado para acrescentar alguma coisa? Achas que é opcional? O que é que tu sentiste com o curso?
Eu, sinceramente, e estando numa posição mais generalista, e quando eu digo generalista, é não estar focado, por exemplo, apenas em recrutamento ou em seleção, o que seja, eu não senti essa necessidade de fazer o mestrado para já. Claro que é algo que eu quero fazer, mas é algo que quero, não é algo que necessite, para ontem, digamos assim. A questão aqui vai muito ter ao que eu disse há bocado, que é. Há muita coisa, podes escolher muita coisa e depois tens que te focar em algo. Isso depois também te pode afunilar o caminho. E o meu objetivo não era afunilar, era abrir, e daí não ter tirado logo o mestrado. Claro que há mestrados também, eles mais generalistas, mas aqueles que eu vi e aquilo que tinha à frente, iam tudo. Iam todos muito para o lado da licenciatura, ou seja, tinha muitas cadeiras que já tinha tido na licenciatura. Se calhar ia ter uma nova abordagem, porque tinha novos professores, mas ia acabar por ser o mesmo. E a mim não me fez sentido. Claro que me quero focar, futuramente numa área, mas de momento não me fez sentido e não acho que seja, o impedimento para não entrar no mercado de trabalho. Claro que há empresas mais exigentes. exigentes que outras, e nós sabemos disso. Já há empresas a pedir mestrado para um estágio, ou seja, o panorama está a mudar um bocadinho, mas de qualquer forma, eu não senti essa necessidade.
Estás a falar do estágio profissional, certo? Estás, ou do estágio...
Sim. E agora, e tu, Mariana, sentes... Tu tens sentido até agora ou achas que a tua visão era para seguires um mestrado ou para primeiro atirares ao mercado de trabalho e depois veres?
Eu estou um pouco dividida. Por um lado, eu queria tirar já o mestrado porque eu acho que se parar o ano vou perder aquele gosto de estudar. Aquele gosto no sentido de ter paciência de estar a trabalhar e depois chegar à noite e ainda ter que estudar. Pronto, ainda estou um bocado dividida. É assim, sem dúvida que vai acrescentar alguma coisa, tanto ser os mestrados generalizados, como gestão ou direito, como também os mestrados específicos, mesmo na área de gestão de recursos humanos. Mas ainda não sei, estava à espera de. Pronto, se de facto arranjar trabalho quando acabar a licenciatura, é uma perspectiva diferente do que é que eu vou fazer. Se arranjar trabalho, vou ponderar o mestrado, se não arranjar, vou ponderar se. Pronto, claramente que se calhar vou fazer mestrado, se não arranjar logo trabalho, é possível que o faça, mas não sei, ainda é algo que está muito.
Muito verde.
Sim, muito verde para mim, mas pronto, vamos ver o que é que se passa a seguir à licenciatura. Mas acho que é um fator diferenciador, sem dúvida alguma, mas não, acho que não seja mesmo necessário para trabalhar, porque isso acho.
Muito bem. Também gostaria de dizer, pá, e é uma opção dura, mas é uma opção também. Mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Tenho que dizer, e pá, lá está, mestrado em pós-laboral.
Mas sabes que pelo menos eu tenho sentido isso. Eu passei de só ter aulas e fazer um bocadinho aquilo que me apetecia e aquilo que podia e passar a trabalhar. E foi o que a Mariana estava a dizer: isto de passar a ter aulas e passar a trabalhar, pois tu não tens vontade nenhuma de
Eu
estudar.
sei.
Tens de ter realmente muita motivação, tens de ter muita disciplina para conseguir estudar. E o que eu sinto na nossa área é que tu passas o dia todo a lidar com processos de pessoas, passas o dia todo a lidar com pessoas, aí chega ao final do dia, tudo o que tu queres ver é a tua cama, não é pessoas de todo. É porque é muito complicado esta gestão de, não só de emoções, mas esta gestão que temos que ter de conseguir separar o trabalho de casa. E conseguir também ter essa motivação para fazer algo mais sem ser o trabalho, porque sem dúvida que é um trabalho muito desgastante. E eu não tinha essa noção quando entrei para a gestão de recursos humanos, porque para mim era aquilo que a Mariana estava a dizer, era lidar com pessoas. Eu falava com pessoas e estava bem e tudo tranquilo. Mas quando trabalhas com pessoas e com os problemas das pessoas e tudo mais, acaba por ser um bocadinho desgastante e tem que haver aqui um trabalho. A gestão de emoções e gestão de expectativas e tudo mais, porque senão torna-se muito complicado.
E mesmo gestão de esforço, porque não é? Nós estamos habituados a um certo ritmo e a mudar completamente, é como de secundário para a faculdade. Mas eu que passei por isso, estive a mestrado e a trabalhar ao mesmo tempo, não é nada fácil, não. Mas se eu fiz, eu não sou nenhum suprassumo, pá. Believe me, eu não sou nenhum suprassumo e consegui fazer. Acho que o mais difícil foi até o ano de tese do que o ano do primeiro ano que é cadeiras, porque o ano de tese não tens. Os compromissos marcados todas as semanas, até podes ter um ou outro ou coisa do género, o resto é com o teu orientador, se ele quiser saber de ti, se ele não quiser saber de ti, pronto, é a vida. Mas é difícil porque aí então é mesmo sozinho. Ou seja, lá está, estás sempre cansado. E ao final do dia, morto, dormir. Chega ao final ao fim de semana, finalmente posso descansar, voltar agora a pegar na tese. É difícil, não estou a dizer que. Mas não estou a dizer, mas não é impossível, pá. Impossível não é. Se eu, acredito, novamente, se eu conseguir fazer, não sou nenhum suprassumo, pá. Não sou nenhum suprassumo. E eu aproveitei esse ritmo e continuei. Pronto, e cá estou. Então, ao final do dia, ponho-me a trabalhar noutra coisa que é o podcast universitário, não é? Veio uma pandemia, eu já ainda estava a terminar o mestrado e disse assim: olha, Venho trabalhar para casa, tenho mais 5 minutos por dia, então vou arranjar uma coisa que me dá mais 3 horas de trabalho por dia, pá, já viram? Mais 5 minutos disponíveis, pima, 3 horas. Está-se bem, está fixe. Acho que sim. Mas está-se bem, mas está fixe, vale a pena. Pronto, maltinha, em relação ao curso em si, acho que já falámos praticamente tudo. Se tiverem alguma questão, ponham aí nos comentários e vamos também falar agora da parte só mais extra curso, não é? A parte académica, associativismo, etc. O que é que a malta, o que é que a Joana e a Mariana tiveram em termos de experiência, para saberes um bocadinho também o que é que fizeram mais. Joana, fala um bocadinho, como é que foi essa, participaste na praxe ou não, a nível associativo? Sei que na Tuna, não é? Apresentei-te que na Tuna tu tiveste.
Então, eu participei quer na praxe e atualmente continuo a pertencer à Tuna da faculdade, que é um nome ainda mais difícil que a faculdade, que é Mago Nacional Apocalipse Piana. Então, é um bocadinho mais difícil, é subir aqui o nível um bocadinho. Mas participei na praxe e também na Tuna. Na praxe não era tão presente porque já estava na Tuna. Eu entrei na Tuna passado uma semana de ter entrado na faculdade. E lá fiquei. O meu objetivo era mudar de faculdade, mas como a Tuna não ia comigo, então eu fiquei na faculdade na mesma. E já estou lá há 5 anos, quase. E foi algo que, sem dúvida, me deu muitas bases para construir a pessoa que sou hoje e continuar a dá-las. No sentido em que tenho que ter mais paciência para os mais novos, porque eles chegam e não sabem muita coisa e temos que ter paciência, porque é para isso que lá estamos. Temos que saber lidar com todo o tipo de pessoas, todo o tipo de feitios, todo o tipo de humores que possam existir. E por outro lado, tem aqui esta questão da gestão de tempo, da gestão de expectativas, porque para andar na Tuna é preciso muito trabalho, porque as pessoas acham que o pessoal da Tuna é só para ir para os copos e para as festas. Mentira, mentira.
Pois, infelizmente não, pá.
Se eu soubesse o que sei hoje, tinha só eu mesmo ido para os copos e para as festas, mas não, a Tuna tem mesmo muito trabalho. Posso dizer que neste momento estamos numa preparação para uma atuação, e contamos com 3 ensaios por semana, 3 a 4, em que começa às 6 da tarde ou às 5 da tarde e acaba às 9 da noite, 9 e meia. Ou seja, é muito trabalho envolvido, são muitas pessoas envolvidas. E lá está, as pessoas só olham para os copos e para aqui, para a questão das festas. E nós temos realmente muito trabalho, e durante a faculdade. E é algo que eu gosto mesmo que as pessoas entendam. É preciso muita gestão de tempo. Eu não sei como é que é possível, porque eu falo por mim. Tive que ter aqui um shift de, ok, eu tenho aulas das 9 às 6, das 6 às 9 estou na Tuna, quando é que eu vou estudar? Calma, eu tenho que arranjar tempo para estudar.
Então, corta sempre livre... no mesmo sítio, não é? Corta sempre no mesmo sítio, que é horas de sono.
A questão é essa. Foi horas de sono e quando tinha 15 minutos era para estudar. Não havia cá mais nada. Era estudar e acabou. E depois tive a sorte de fazer muitos amigos na Tuna, que também precisavam desta gestão de tempo e gestão de estudo. E então acabávamos por nos juntar e estudar muitas vezes e continua a acontecer na Tuna. Agora não, por causa da pandemia. Estamos assim um bocadinho mais desconfortáveis com esta pandemia, não estamos tão à vontade. Mas de qualquer forma foi isso que me deu, foi a gestão de tempo, foi aprender a dar prioridade àquilo que é realmente importante. E deu muitos amigos e muita felicidade, muitos copos, muitas festas, mas sem dúvida que me ensinou a trabalhar de outra forma, sim.
Na Magna Tuna Apocalipsiana, foi isso?
Apocalipse Piana.
Ah, isso é uma. Ah, isso... Desculpem, quem criou esse nome fez de propósito só por essa rasteira.
É uma das primeiras praxes que nós temos na Tuna, é dizer o nome.
Abençoadas sejais, coitadinhas que no início estão durante um mês.
Mas é fácil, é como se fosse um apocalipse, nem sei dizer, mas é quase como dizer a porca diz que me ama,
É assim,
apocalipse
olha,
piana.
Apocalipsiana.
Isquespiana.
Apocalipsiana.
Isquespiana.
Meu Deus. Não, mas isso, olha, hoje essa parte
da... É o trabalho de casa.
Da cena da... Como é que é? A porca?
A porca diz que me ama.
A porca diz que me ama. Isso
Apocalipse
dá, isso dá uma excelente parte para uma música de Duna, tenho a certeza,
claro,
absoluta.
É daí que vem.
Ah, vês, já sabia, pá, já sabia. É impressionante.
Não, mas é realmente difícil dizer. A minha mãe, passados 5 anos, continua sem saber dizer. Mas, de qualquer forma, tem a ver com a faculdade.
Claro.
E foi inventado assim um bocadinho, não se sabe bem como.
Opa, eu também estou na Tuna, tu. Pronto, ainda estou na Tuna, ainda há 7 anos, também entrei logo na primeira, assim que entrei na faculdade, e a Tuna chama-se Tusa, portanto.
Sim.
É, há de tudo, minha gente. Tenho-vos a dizer que há mesmo de tudo, há mesmo de tudo. E cada uma melhor que a outra, e depois vão ver as pessoas e fazem jus ao nome. Não sei se vocês estão... É, tipo, as pessoas estão dentro daquelas coisas, depois fazem xuxa ou não. De uma maneira,
sim,
ou de outra.
Claramente.
Pá,
e depois combinando... és alcunhas dentro da Tuna.
Ah, incrível.
Foi algo que eu tive muita sorte.
Eu tenho pai
por
3.
Acaso, tive sorte.
Eu tenho 3 só. Tipo, 3.
Eu tenho
tipo,
um bem novo
resultado. Coisa, outra. É muito estranho, mas pronto. Isso fica também para outro episódio da Volta a Saber. Eu acho que nunca disse, por acaso, quais são as minhas alcunhas de Tuna, pá. Porque são interessantes. Que medo. Mas pronto, Mariana, fala-me então da tua experiência a nível de praxe, associativismo, pronto, já como me apresentei, né, és presidente do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos.
Sim, sem dúvida tem sido um grande desafio, porque este núcleo foi criado em plena pandemia, a par com uma amiga minha, e nós dissemos, bem, isto precisa aqui de... ter aqui uma reviravolta, precisamos de iniciativas de recursos humanos no Instituto, precisamos aqui de um ar jovem, e então foi criado há pouco tempo. E de facto tem sido muito desafiante, porque é tentar lidar com várias personalidades, como a Joana disse, e tentar que o nosso stress não arrebente com os prazos. Com prazo e com coisas assim, e tentar com que mesmo conciliar tudo, fazer com que as pessoas, às vezes é mesmo muito difícil fazer com que as pessoas às vezes estejam motivadas também para fazer as coisas, e sem dúvida tem sido mesmo algumas vezes difíceis, outras vezes fáceis, as pessoas também às vezes contribuem e tudo mais. Mas tem sido uma iniciativa muito boa para nós, que pronto, estamos, adquirimos estas competências de género, trabalhar em equipa é necessário, e às vezes é preciso também gestão de tempo, perceber que, ok, tens coisas para fazer, sim, eu também tenho coisas para fazer, mas se calhar também tenho que fazer isto no núcleo, tenho que fazer X, tenho que fazer Y, tudo bem. Não, todos têm que trabalhar, não pode ser só 4 ou 5 a trabalhar, e é um bocado isto, é trabalhar em equipa. E pronto, a nível de praxes, é assim, não sou nada boa para praxes. Eu participei na praxe no meu primeiro ano, mas depois vou às praxes, mas sem dúvida que não é para mim, não era boa a praxar definitivamente, não me ponham a praxar que eu não vou praxar ninguém. Mas pronto, também foi importante ter a praxe nesse sentido. Também conheci várias pessoas, pronto, conheci a minha madrinha, porque nós temos esta questão de madrinhas, padrinhos, pronto, estas coisas, e também acaba por ser uma boa dinâmica. E pronto, é socializar um pouco, mas pronto, já chegou, por mim chegou no primeiro ano, e pronto, foi mais ou menos assim.
E está tudo bem à mesma. A malta pensa que ao entrar para... Lá está, como eu dizia no início, entrar para as coisas tem que lá estar aos 3 anos. Não, não funciona assim, malta. Tipo, as bebidas mudam, vocês fazem o que vocês quiserem. Tipo, é uma questão de assumirem compromissos. Ok, este ano vou, principalmente então se for vocês estudantes, o núcleo, etc. Tenho um outro tipo de responsabilidade. Não é tipo a responsabilidade de ter de ser calor no primeiro ano, na praxe. Não tem nada a ver com isso. Tipo, queres deixar de ir, ok. Pá, se fores praxista, deixar de ir para, e tomar conta porque tens a responsabilidade de onde é que estás a receber novos alunos, é outra coisa. Se és estudante e núcleo, estás a ter um trabalho para com os alunos, não é? Tem uma certa responsabilidade. Agora, tu assumes para um ano, ok, naquele ano estou. Chega ao final e diz, ok, isto não faz sentido para mim. Vais ter com as pessoas responsáveis e diz, olha, deixou de fazer sentido para mim, vou abandonar que tenho uma consulta às 5. Pronto, muito bem, está feito. Essa é, mas é importante ter esse compromisso e é muito, é o que a Mané está a dizer, manter as pessoas motivadas, etc. É muito difícil. Porque as pessoas dizem, ah, sim, sim, eu ajudo, sim, sim, tal, e eu, chato, não vou. Vou ajudar, sim, senhora, isto até fica bem e tal, dizer que eu ando e que faço e que aconteça. Depois chega a altura, não é? E aqui, como eu costumo dizer, esta altura é aí que se vê as pessoas. Às vezes é aí que se vê as pessoas, é engraçado. Também nessa perspectiva. Mas pronto, maltinha, não há muito mais a falar, só pedir uma última dica, última palavra para esta boa gente que aguentou quase hora e meia em que teve que ouvir a minha voz pelo meio deste episódio, infelizmente, mas faz parte. Antes de nos despedirmos aqui desta boa gente, não é para ir já, eu não mandei ninguém embora. Vamos ouvir as últimas dicas aqui da Joana e da Mariana para esta boa gente que nos aguentou agora até agora. Portanto, Joana, dica final para esta, seja futuros que vão entrar no curso de gestão de recursos humanos, seja malta que já está, até.
Olha, o maior conselho que posso dar é estejam abertos. E cada vez estamos num mundo mais diferente. Portanto, convém abrir aqui um bocadinho o horizonte, pensar de forma diferente, ter ideias fora da caixa é super importante para esta altura, principalmente numa pandemia, torna-se mais importante nós termos ideias fora da caixa para motivar as pessoas, para estar com as pessoas, mesmo que ao longe. E é muito por aí, é terem uma mente aberta e é serem boas pessoas. Serem a pessoa que gostavam de ter quando não estão bem. E é isso que eu penso que sejam os recursos humanos, é ouvir de alguém aquilo que nós gostávamos de ouvir.
Bem, chega as freitas, fogo. Terminou mesmo em grande. Isto é daquelas frases para ver e rever e moldurar e pôr numa parede. Aquelas descrições para o Instagram, para aquelas fotozinhas a olhar para o horizonte. Opa, excelente. Malta, mas está patenteado, já foi a Joana que disse, sou a Joana que pode usar, pá. Cuidado. Não, mas agora a sério,
é mesmo isso.
Está gravado, está aqui a prova, pá, está aqui a prova. Uma vez na internet, para sempre na internet, já sabem como é que isto funciona. A sério, obrigado Joana também por teres vindo e acho que sim, são belas palavras, doutor, belas palavras.
Obrigada pelo convite.
Mariana, palavras finais para esta boa gente.
Eu acho que vai do encontro do que a Joana disse e é tentar com que sejam interessados, participem nas coisas, façam as coisas porque gostam, não, claro que ninguém tem que fazer fretes nem nada disso, mas façam porque gostam, tentem participar mesmo em diversas coisas e claramente que isto não é um curso para, porque se relacionam bem com as pessoas, é um curso de processos e por isso mesmo estar atentos, serem empáticos e pronto, e é mais ou menos isso.
Muito bem, muito obrigado Mariana. Maltinha.
E obrigada eu.
Adeus, doutor. Obrigado, doutor. Maltinha, muito, muito obrigado a toda a gente ter desse lado. Estamos mais uma semana, mais um episódio, mais um curso. Isto é sempre a somar, pá. Sempre a somar. E quando é que vai chegar o 100? Já estamos quase no episódio 100. E se no episódio 100 estamos quase, já é 96 hoje. Depois ainda existe o curso número 100, que aí é que vai fora. Aí é que vai for, o curso número 100. Meu Deus, se eu esperava estar aqui num dia de hoje. Mas, portanto, maltinha, para a semana a mais, de que curso? Já sabem que vou ter que esperar para saber. Se subscrever o canal e ativar o sininho, recebem lá a notificação quando eu agendar o live. Mas, mais não seja, se seguirem no Instagram, para além de outros conteúdos que eu vou pondo para dicas, para ajudar a malta futura e atual universitária. Pronto, como eu disse há bocado, também uns memes que me divirti, malta divirte-se também a ver. Eu divirto-me a fazer e vocês a ver, e opa, eu gosto bastante desse tipo de interação. E pronto, eu vou dando bastantes dicas e diariamente partilho várias coisas para vos conseguir ajudar ou entreter, ou eu me entreter também um bocadinho, também faz parte. Portanto, se quiserem seguir lá, estejam à vontade. De resto, é como eu costumo dizer, portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.